Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. E o meu convidado dessa semana é o Nigel Goodman. Se você não conhece o Nigel, ele já participou aqui do podcast duas vezes há bastante tempo atrás. As duas participações foram meio próximas, uma porque eu tinha convidado mesmo, outra porque ele falou: meu Deus, aconteceu uma coisa que eu tenho que te contar. E foi a vez que ele descobriu que ia ser pai. Lá no episódio 23, ele contou em detalhes como foi o teste de gravidez e todo o preparo, né, da família para a chegada da criança, que naquela ocasião não tinha chegado ainda, ele tinha recém-descoberto mesmo, mas agora, depois de tanto tempo aí, quase 2 anos depois, a gente vai ligar pro Nigel para saber como foi o nascimento, como tem sido ser pai nesses últimos meses aí, e também saber como estão as coisas agora, nesse momento lá na casa dele, e mais saber do livro que ele está lançando, porque o Nigel me chamou no WhatsApp hoje para falar: escrevi um livro, tô lançando ele, acho que já lançou, tá na Amazon, eu acho, mas eu não sei o título do livro ainda, se ele me falou eu não lembro, e vamos ligar pra saber, ouvir que história é essa do livro e saber o que mais aconteceu, pra gente atualizar a vida de Nigel Goodman e suas histórias aqui no Eu Tava Lá. Mas primeiro, um recado muito rápido. Se você não sabe, além deste episódio publicado aqui toda segunda-feira no Eu Tava Lá, a gente também produz conteúdo exclusivo para os nossos assinantes que assinam através do PicPay, o canivete suíço dos meios de pagamento e a plataforma oficial para você assinar e ajudar o Eu Tava Lá a se manter no ar. Você entra no site eutava.lá/assine, lá tem todas as instruções, que na verdade são muito simples, mas tem também o linkzinho lá para você baixar o PicPay, que também tem o link aqui no post e também está disponível na Play Store, na App Store, em qualquer dispositivo aí você vai encontrar na loja do seu smartphone o PicPay, canivete suíço dos meios de pagamento, que serve para fazer diversos tipos de PIC pagamento, e em muitos desses PIC pagamentos vai oferecer cashback para você, vai devolver parte do seu dinheiro, como inclusive na primeira assinatura do Eu Tava Lá. O PicPay vai devolver 100% do valor da sua primeira assinatura, e com esse cashback você pode aproveitar para explorar as outras funcionalidades do app, pode inclusive pagar e parcelar boletos em até 12 vezes, e o melhor de tudo, fazer tudo isso sem contato físico nesse momento que a gente está vivendo aí. Nada melhor do que você fazer pagamentos e receber pagamentos sem ter contato, sem ter que apertar o botãozinho de maquininha, sem ter que pegar o dinheiro e dar na mão do estranho, ou receber um dinheiro da mão do estranho. Enfim, com o PicPay você vai conseguir fazer e receber pagamentos sem contato. Agora sim, sem mais recados, vamos ligar para Nigel Goodman e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente.
Alô!
Alô, Nigel, boa noite!
Fala, Brian, beleza?
Beleza, cara, tudo bem contigo? Como é que tu tá, essa vida de pai?
Tranquilo, tô bem. Tô, te falar a verdade, tô preocupado aí, me senti meio mal agora, mas acredito que é o psicológico.
Opa!
Levei o Arthur na pediatra hoje.
Tá.
E aí saio na rua e já...
Já dá um cagaço,
aceitei,
né?
Aceitei que a morte já se apossou de mim. É primeira foda, semana, cara, de confinamento, eu li uma notícia e fiquei doente na hora, pela notícia.
Eu sou bem influenciável também, eu sou um pouco hipocondríaco. Então, quando eu começo a ouvir pessoas falando especialmente de doenças muito específicas, assim, que fala que tem falta de ar, que fala que tem febre, eu já começo a me sentir meio mal só de escutar também. É foda.
Sim, não, cara, e no início, tu não sabia se tu já tinha pego, se tu não tinha pego. É. Depois que tu tá em casa 600 dias, entendeu? Tu tem meio que uma noção de que fala, bom, é mais difícil eu ter pego, mas enquanto tu tava rodando pela rua e tal, fazendo as paradas, aí de repente falou, pô, todo mundo em casa aí, doença tá saiu do controle.
Sim.
Aí tu fala, putz, fudeu, já peguei já. E aí tu vê do sintoma e começa com tudo.
Exato. Eu tinha recém meio que me mudado, assim. Eu já tinha mudado já fazia uns meses, na verdade, mas eu tava começando a ter os meus hábitos antigos no novo bairro, né? E aí eu tava começando a ir na academia e tal. E aí quando começou o papo de corona, fazia acho que um mês que eu tava na academia. E aí eu pensei, porra, só que falta eu ter pego essa merda na academia agora, assim. Porque eu nunca nem gostei de ir na academia. Aí de repente eu me forço aí pra ter saúde e morro por causa de um troço que eu peguei na academia. Mas aí... Sim. Fiquei em casa, fiquei tranquilo e tô bem. Por enquanto, tô sobrevivendo.
Boa, que bom.
Cara, uma coisa que a gente precisa muito falar aqui nesse episódio é que tu participou do Eu Tava Lá já duas vezes. A primeira vez foi porque eu te convidei e tu era um cara que eu já queria convidar há bastante tempo naquela ocasião. Eu Tava Lá tava muito no começo e tal. E aí, em seguidinha que a gente postou esse primeiro episódio, aconteceu um troço na tua vida.
Sim.
Que tu me procurou e falou, olha, tem um negócio que eu tenho que te contar porque essa é a grande história da minha vida até agora. E aí tu participou lá no Eu Tava Lá 23, que foi a história de quando tu descobriu que ia ser pai e que também é o episódio mais baixado do podcast até hoje, que as pessoas se riem e se emocionam com a tua história de descoberta.
A minha família inteira ouviu esse episódio.
Sério?
É, porque minha mãe ouviu e ela ficava passando pros parentes. E aí falava, escuta lá, não sei o que, que ele conta, não sei das contas. Então toda a minha família escutou esse episódio.
Pô, isso aí fez a diferença, então, no, nas estatísticas.
Metade dos downloads é parente meu, bobei a minha mãe escutando no repeat aí.
Que legal, cara.
Mas Não, e cara, foi muito engraçado porque... Eu tinha na memória, por algum motivo, eu tinha associado que a gente tinha gravado o episódio quando o Arthur nasceu, mas claramente não faz o menor sentido, porque foi quando eu avisei que a Clara estava grávida.
Eu lembro, inclusive, que nesse episódio, tu fala que ou recém tinha feito 3 meses, ou nem tinha feito ainda, que era uma parada meio muito cedo, assim, de falar. E deu tudo certo, né?
Deu. Nasceu, tá aqui.
Tá na faculdade já.
Cara, e pô, tá quase. É impressionante, bicho. A criança desenvolve um negócio que tu nem... Pô, tu não acredita, não. Ele aprende umas coisas que ninguém nem ensinou, cara.
É?
Tu não precisa nem ensinar tudo que ele aprende. Por exemplo, uma vez eu falei pra ele, ele tava com tipo uma cestinha na mão.
Tá.
E aí eu falei pra ele, pega as pecinhas e bota dentro da cestinha. Nunca tinha falado pra fazer isso aí antes. Ele pegou e botou.
Pô, que legal,
às
cara.
Vezes tu joga uns e vê o que vai acontecer e dá. Ele tem um brinquedo que ele bota um bonequinho, que o bonequinho desce, assim, uma escada rodando. Um brinquedo de madeira, assim, que o negócio desce.
Tá.
E aí um dia ele pegou o bonequinho... E aí eu perguntei pra ele, cadê a escada? E a escada tava fechada dentro do escritório aqui. E ele veio, foi na porta do escritório e ficou meio batendo na porta, assim, porque o negócio tava lá dentro. Só que o bagulho tava lá dentro há muito tempo. Ele
Caraca.
Meio que lembrou do negócio. É meio sinistro, porque ele tá com 1 ano e 1 mês, agora vai fazer 1 ano e 2 meses.
Entendi.
E ele... até pouco tempo atrás, assim, ele era muito, muito bebezinho. De repente, claro. Vira uma chavinha, assim. Ele ainda é bebê.
Sim.
Não é muito diferente. Você, tipo, uma criancinha mesmo, criança, já... Tipo, é novinha e tudo mais, mas já não é a mesma coisa que um bebezinho, assim. Mas ele já não é mais a mesma coisa que de um recém-nascido. Eu falei, não deu pra entender porra nenhuma. Quem é pai sabe do que eu tô falando aí.
É uma comunicação que funciona melhor com quem também tem filho, né? Mas eu saquei a diferença, porque o bebê, ele é 100% dependente, né? Ele não faz nada se tu não entregar na mão dele ou não, enfim, não fizer por ele. A criança já parece ter uma independência um pouco maior de ir atrás das coisas e de pentelhar até tu fazer o que ela quer.
É um lance mais assim mesmo. Ele já tá, tipo, mais ou menos totalmente desenvolvido, digamos. E aí o resto agora é experiência, aprendendo as coisas e aprimorando. O bebê ainda tá numa fase de que, ele até pouco tempo atrás não conseguia andar, entendeu? Tem muito uma coisa ainda de não tá pronto, digamos.
Entendi.
O bebê tem, acho que, essa coisa de, tipo, ele não... Porque até certa idade, você pode dar o brinquedo que for pra ele, aquele de botar pecinha e tudo mais, que não tem como você ensinar, porque ele é incapaz de aprender ainda como coloca a pecinha. E aí vai chegar lá numa certa idade que agora ele, não só por coordenação, mas porque o cérebro dele não consegue entender nem o que ele tem que fazer, colocar, assim, é muito complexo pro estágio que o cérebro dele tá, entendeu?
Saquei.
Então tem certas coisas que ele só consegue fazer depois de realmente de uma certa idade ali, de tantos meses, porque aí o cérebro se desenvolveu mais um pouco, agora ele é capaz de perceber que a pecinha vai entrar ali, que tal coisa, que ele gira a mão. Isso, e é muito louco, cara, porque é de um dia pro outro, assim, quase. Ele não consegue, não tem interesse pelo negócio, no dia seguinte tá a criança botando os troços ali, assim. Pô.
Que legal, cara. Mas calma aí, antes de continuar ouvindo as histórias do Nigel, momento Alura, ele tá falando sobre o desenvolvimento surpreendente de uma criança, e eu vou fazer esse link aqui sim, que é a forma como você também pode se desenvolver de uma maneira surpreendente, sem sair da sua casa, porque a Alura é uma plataforma de cursos online, onde através de uma só matrícula, uma só assinatura, você consegue ter acesso aos mais de 1000 cursos, entrando pelo site alura.com.br/promoção/eutavalá. Você ainda vai receber R$100 de desconto para estudar na Alura e ter acesso a esses mais de 1000 cursos. A Alura oferece 3 planos: o plano Premium, o plano Premium Plus e o plano Max, cada um com alguns recursos a mais, mas todos eles com esses mais de 1000 cursos. Nesse momento aqui que gravo o recado, são 1109 cursos e com certeza na hora que você for ver vai ter mais cursos ainda, e uma forma excelente para você aprender mais, estudar, desenvolver o seu conhecimento na área em que você já trabalha, ou se preparar para entrar em um novo mercado de trabalho, para acrescentar novas coisas ao seu currículo, porque todos os cursos da Alura têm certificado de conclusão e também o selo garantido de qualidade da Alura, que é excelente. Então acesse alura.com.br/promoção/eutavalá para pegar R$100 de desconto e começar a estudar na Alura hoje mesmo.
Agora ele já tem livrinho lá, ele tem página preferida no livro. E aí vem mostrando a página. Aí. Tem um livro que ele tem o trem. Uhum. E aí tem a página que o trem entrou no túnel. E aí quando eu leio, eu grito pra ele, eu falo, túnel! E aí ele fica trazendo o livro pra mim nessa página aberta. E o problema é que ele só gosta dessa página. Não tem, e aí esse é o grande problema, entendeu? Porque ele ainda não se liga muito bem que existe uma história por trás ali. Então ele gosta da página do túnel. E começa a frustrar um pouco você a questão de você ficar sempre preso na página do túnel. Apesar de eu saber a história de cabo a rabo. Não tem nenhuma surpresa na história do elefante que gosta de trem. Mas dá um nervoso de você não poder ler a história do início até o final.
Entendi, ficando repeat ali na parte do túnel por enquanto. Quem sabe mais pra frente ele se interessa por outro pedaço.
O lance é que ele tinha que ser do início até o fim. Porque às vezes eu tento começar a história do início até o final. Porque é melhor pra mim psicologicamente eu achar que eu tô repetindo a mesma história pra ele do que eu achar que eu tô repetindo só a mesma página. Porque te dá. Você tem ali uns 2 minutos que você tá lendo a história do início até o final de novo, que pelo menos você tá fazendo. Tem uma coisa que você tá fazendo, entendeu? Não é só, tipo, você tá gritando túnel e fazendo uma careta repetidamente, sabe?
Eu tô ligado.
Tem um pouco isso.
Muito louco, cara. E o nascimento dele foi tranquilo, porque a gente tem o registro aqui já no...
Foi horrível.
Então, eu ia falar isso, porque a gente tem o registro de como foi a experiência do Nigel descobrindo que seria pai. E aí, dali pra frente, a gente não sabe bem o que aconteceu, mas eu sei que ele nasceu, que tá aí bem, gosta de trem e de túneis. Mas, tipo, o momento em que tu soube que ele ia nascer é uma segunda surpresa, né? Porque eu acredito que do momento ali em que a tua esposa engravidou até o período que a criança nasceu, vocês meio que foram se acostumando com o fato de ela estar grávida. E o momento, de uma hora pra outra, ela não tá mais grávida, a criança tá aí no mundo, e agora é com vocês. Como é que foi esse momento aí?
Cara, o problema é que não foi de uma hora pra outra, foi, porra, literalmente um parto. Porque ele demorou pra caralho. Ele nasceu de 42 semanas, teve que ser induzido o parto. A gente... Ela queria, né, o parto.
O que são 42 semanas pra quem não é pai?
Cara, ele tem que nascer com, tipo, 40. Ele pode nascer de 38 até 42. 42 é, tipo, o limite que...
Ah, isso aqui.
Mesmo no parto humanizado e tudo mais, 42 semanas, a galera, depois disso, fala que não tem... não tem literatura médica que te deixe tranquilo e diga que, ah, não, pode ficar com o bebê aí mais um tempo aí que vai dar tudo certo. Eu sei que tem gente que faz, fica e tudo mais, mas mesmo, tipo, a gente foi na médica mais, tipo, humanizada que a gente encontrou aqui, porque queria mesmo que o parto fosse o mais natural possível.
Uhum.
E mesmo ela chegou em 42 e teve que induzir. Foi, tá. E tentou, e antes disso já tinha tentado, tipo, todos os lances tipo, naturais para induzir, de que você pode imaginar de tomar chá, fazer as caminhadas, fazer tal coisa, sem remédio, sem nada extremo, assim, só essas coisas de tipo, tomar um chazinho de de sei lá o que, que vai, vai adiantar, tipo, umas coisas de acupuntura, massagem para relaxar.
Caraca.
E tal, umas coisas mais nessa vibe para ver se, se rolava. E não, cara, e não rolou. E aí a gente foi, teve que ir pro, pro hospital para induzir o parto, mas mesmo assim induzir o parto natural.
Tá.
Né? Que é sem cesariana e tudo mais. E aí,
certo,
a gente foi, era sexta-feira, cara, sei lá, metade, tipo meio-dia assim, a gente almoçou e foi pro hospital. E aí chegou no hospital, ela tomou lá os comprimidos lá que tem que tomar para entrar em trabalho de parto, e a gente, aí fica esperando, né? Aí foi de noite e tudo mais, ela começou a ter as contrações de noite, começou a ter a dilatação, beleza, quando foi, aí começa a porra, doer, né? Começa a ficar meio desconfortável.
Uhum.
Quando foi de manhã, é, a médica foi, porque ela já tava dilatando e tal, já tava, o lance já tava para começar. E aí a médica foi, ficou acompanhando a dilatação dela, via lá e tal, ah, tá dilatando, tá não sei o que, beleza. Aí, isso no sábado de manhã. Aí chegou, foi até um, uma hora ali que a dilatação chegou no, no máximo, tava tudo, tudo rolando, e ela vai escutando o bebê e tal, vai vendo, é, ele começou a, tipo, descer realmente na, na barriga, tava em trabalho de parto, estourou a bolsa depois, eu não lembro exatamente qual foi... Tipo, a ordem exata das paradas agora.
Claro,
mas aí
claro, claro.
Tipo, tava tudo rolando, assim. Uhum. Tipo, ah, o que era pra estar acontecendo, tava acontecendo.
Legal.
Cara, e aí desceu, 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 e acompanhando o bebê de tempo em tempo, o bebê tava descendo, o bebê tava descendo, o bebê tava descendo. Caralho, o bebê parou, bicho.
Ué.
E aí não ficou num, num lugar lá, e tava tudo meio que, tipo, ah, encaminhando como se fosse, tipo, ah, em alguns minutos aí o bebê fosse nascer. Não rolou, não rolou. Não parou no lugar. Aí a Clara tava com dor pra caramba e tudo mais, tomou anestesia, acabou dormindo um pouco. É... Acordou de novo, as, as contrações voltaram, ficou tipo, cara, horas em contração, todas as posições possíveis.
Uhum.
Tipo, e a galera monitorando o bebê, tava com batimento cardíaco bem, tava tudo certo, mas ele não saía do, da posição que ele tava. E aí quando foi, sei lá, devia ser umas 11 horas da noite, umas 10 horas, a médica tentou, tipo, tentou tudo que dava pra tentar, tentou, tipo, a banheira, posições, não sei o que, fazer uns esquemas lá de spinning baby, que é pra, tipo, tentar reposicionar a criança pra ajudar pra ver se, tipo, ela tá numa posição ruim, ela reposiciona e sai e tal.
Entendi.
E não, não rolou, aí ela falou que ele não tava, não tava saindo, e que ia ter que fazer, ia ter que ir pra cesariana. É, que tava com batimento cardíaco bom, tava tudo bem, mas já tava, tipo, mais de 24 horas ali no, no trabalho de parto e não tava... E o lance é que, tipo, ele tinha parado, ele estacionou na mesma posição, tipo, tava horas na mesma posição e a bolsa já tinha estourado, né?
Isso aqui.
E aí, mesmo assim... A Clara ainda demorou um pouco, ainda tentou ver se não nascia naturalmente por mais um pouco, aí também, aí, cara, e dói pra caralho, assim, é surreal, eu tinha treinado todas as massagens de doula ali pra fazer e tal, pra ajudar, é, ajudava, mas é, é sinistro ali, tu, parece que tu tá vendo a pessoa tomando um tiro ali, de minuto em minuto.
Uhum.
É um negócio sinistro. E aí foi isso, aí tentou mais um pouco, não deu, fui pra cesariana, bicho. E nisso já tava, tipo, já tava com o psicológico destruído, né? Falei, porra, criança não sai, não nasce, não acontece, que porra é essa? De repente, aí ia nascer na sexta-feira, sábado de manhã, sei lá, já estamos aqui no, no domingo de madrugada e vai virar uma operação agora. Tipo, aí, porra, entra um monte de médico,
né?
Entra não sei o quê, mete tal coisa. Ela já tinha tomado, ela já tinha pedido pra tomar... anestesia de tarde, quando não tinha aguentado, ela já tinha um acesso ali, então
tá.
Pelo menos isso aí facilitou na hora, mas aí entrou um monte de gente, preparou, botou não sei o que, levaram ela pra um canto, eu fiquei sozinho no outro canto lá, sem saber que porra tava acontecendo. E aí quando eu fui lá pra ver o parto, aí era uma, cara, uma outra vibe, né, uma mesa de
sim.
Operação de cirurgia, ela deitada em cima, um monte de médico, negócio, cara, a barriga, porra, tipo, vai abrir ali, eu nem... Cara, é muito louco isso, porque eu não... Não olhei, não, eu não sei te dizer como, bicho, mas eu não vi a barriga abrindo, não vi a barriga aberta, eu vi o Arthur saindo. Cara, o
tá.
Cérebro conseguiu
se
botar
parar.
O blur em volta assim,
uhum.
É, e eu não vi nada, nada de sangue,
tá.
Mas aí eu vi Vi o parto, mas aí foi, cara, mas foi foda, entendeu? Porque eu passei ali de um, ah, vai ser legal, vai ser do caralho, tá tudo certo, pra um caralho fudeu, porque que a criança não sai, sabe?
Sim.
E aí depois ela falou que era a posição da cabeça, ele tava com a cabeça numa posição ruim, não conseguiu ajeitar, não ia conseguir sair nunca mesmo.
Entendi.
Teve que ser cesariana. E aí nasceu, cara, a gente ficou de sexta-feira, meio-dia, acho que uma hora e pouco, sei lá que horas a gente foi, porque a gente parou pra almoçar, mas... De sexta-feira de tarde até domingo, ele nasceu quase uma e tanto da manhã, sei lá.
Caraca.
É, no, nesse esquema do hospital aí. Aí até a galera que veio visitar a gente foi embora, bicho. Porque a galera programou a visita pro sábado, passou o sábado inteiro lá esperando, não aconteceu nada, teve que ir embora. Meu irmão que mora em Curitiba. Até, cara, minha avó de Porto Alegre tinha passado... Ela tinha viajado, tinha passado por São Paulo, uhum. E aí esticou aqui em Jundiaí e tal. Cara, veio aí e não rolou. Aí voltou pra São Paulo, ficou pra Porto Alegre.
Que merda, cara. Atrasou a família.
Foi foda. Não, cara. E aí fudeu. E aí... Mas aí foi muito louco, bicho. Porque aí ele nasceu, aí a Clara... Aí tentou dar mamar e tal... É, no início ali, não demorou um pouco pra ela conseguir dar mamar pra ele, mas, cara, ela deu uma acordada, porque ela tava completamente fodida antes de, sei lá, infinitas horas ali de trabalho de parto. Cara, claro, quando ele nasceu, claro. Parecia que ela tinha chegado agora no hospital, assim, deu uma zerada ali nela. Bicho, e eu desliguei.
É, eu imagino.
Eu desliguei de... apaguei ali, tipo, saiu tudo, aí eu dei uma dormida, assim. Mas aí depois foi tudo certo. Aí ele nasceu, tipo, ficou bem pra caralho, não teve problema. Na verdade, ele ficou um dia a mais no hospital por causa de um bagulho lá de icterícia lá, que ele fica meio amareladinho, aí tinha que botar numa lâmpada e ficou... Era pra ter saído num dia no fim do dia e saiu no outro dia de manhã. Passou a noite a mais no hospital lá pra galera esperar, porque é um negócio que eles falam que, tipo, é só pegar sol. Mas aí manda os bebês pra casa, os pais não botam a criança pra pegar sol, a criança volta toda fodida. Aí o negócio fica sério, realmente, se deixa piorar.
Caraca, entendi.
Aí pra garantir, eles não liberam.
Faz um bronzeamento artificial no hospital.
Cara, é exatamente isso aí. Tu bota o negocinho ali, a vendinha no olho, né? Uhum. E bota embaixo da lâmpada do bronzeamento artificial.
E já era. Deixa ali tostando um pouquinho.
Aí eu lancei esse. Aí a sorte é que dorme muito no início, né? Então,
é verdade, acorda, nem se importa.
Manda, tal, e dorme. Aquele inicinho ali é... tem isso aí.
Que doideira, cara.
Mas aí foi isso, aí beleza, depois viemos pra casa e tal, e vida que segue.
Que coisa boa, cara, deu tudo certo. E quando tu me chamou agora pra gente gravar esse episódio, tu me falou que tu tinha uma outra novidade aí, que era o lançamento do teu livro, cara. Que legal isso, que foda.
Pô, um dia eu vou te ligar pra te dizer que eu vou plantar uma árvore. E aí...
e aí fecha o ciclo da vida.
Fechamos. Na verdade, eu tenho um pezinho de jabuticaba na varanda.
Olha aí, já começou então. O problema da varanda é que provavelmente esse pezinho de jabuticaba ele não vai poder crescer a ponto de ser uma árvore, né?
Não, é. Eu acredito que nunca vai...
Tu vai ter que transportar ele pra algum outro lugar pra ele ser uma árvore. Mas qual que é a história do livro, cara? Eu não sabia que tu tava escrevendo, ou tu já lançou ele faz um tempo, e eu não sei.
Cara, eu não tava, não. Eu já tentei na vida escrever um livro, e eu passei 5 anos pra escrever um capítulo, e eu desisti. Apesar de eu trabalhar escrevendo. É bizarro isso, porque quando tu tá escrevendo um negócio pra você, é uma outra pegada, assim.
Claro.
Sei lá, quando é trabalho e tal.
É, verdade.
E aí, eu não tava escrevendo, não. E aí, com esse negócio da quarentena, a galera deu férias coletivas, né?
Tá.
E nisso, eu falei, vou escrever uns contos, vou escrever uns negócios. Porque eu tinha mexido no computador um dia e tinha achado umas coisas antigas que eu tinha escrito quando eu tinha blog.
Tá.
E aí, eu falei, porra... Eu vou editar um dos contos que eu achei, que eu gostei, eu dei uma melhorada nele, e aí eu resolvi escrever outros com o mesmo personagem.
Tá.
E aí eu escrevi um monte e fiz um livro em um mês.
Caralho.
Galera, deu.
Caraca, que legal, cara. Qual que é o nome do livro?
É Entrevista com a Pedra e Outros Contos.
Tá.
Ele é todo... É tudo o mesmo personagem, que é um repórter chamado Anderson Leitão, e ele vai entrevistando não só pessoas, mas, por exemplo, pedra. Ele tem um conto realmente que é o Entrevista com a Pedra, e tem um outro que é a Entrevista com o Cachorro. Aí tem, cada hora ele tem que entrevistar ou uma pessoa bizarra, ou um objeto, ou um animal. É tudo... E é tudo baseado na frustração dele, que ele não gostaria de estar fazendo isso. É o chefe dele que pede para ele fazer, porque ele trabalha num jornal meio decadente.
Isso aqui.
Tem um lado ali, um pouco experiências pessoais de trabalho ruim, mas...
Sim, sempre tem.
E aí, isso, e aí é comédia. Ele é... Ele tem uns... Eu fiz no... Quando eu fui escrevendo, eu fazia no Excel... Eu ia escrevendo os contos, eu marcava se ele era um conto que era mais engraçado, eu marcava de amarelo, ou se ele era um mais, tipo, tá bom. E aí eu marcava de azul.
Tá.
E aí eu tentei calar pra ter o suficiente de conto amarelo, pra ser um livro que você lê e realmente você acha graça de vários momentos, uhum. Mas ter também os momentos azul pra tu falar, legal, hein.
Saquei. E tu provavelmente intercalou esses momentos amarelos e azuis em uma ordem que faça sentido pra a pessoa não ficar rindo demais num momento e refletindo demais em outro, né?
Sim, sim. E ele, cara, apesar de serem, tipo, todos os contos são meio individuais, assim, você pode pegar qualquer um e ler que você vai entender. Mas ele, se você ler todos eles na ordem, você vê que vai tendo uma coisa influenciando um pouco na outra. Eles estão meio que na ordem cronológica, assim.
Saquei.
Por eu ter escrito tudo... Eu não escrevi todos eles em ordem, na verdade, mas eu cuidei de algumas coisas, algumas ideias que eu tive de um, botei, aproveitei uma coisa para o outro e tal. E às vezes ele comenta coisas que aconteceram com ele que você lê, você já leu num outro conto, assim.
Saque.
Eu achei que ficou bem legal, bicho. Eu não sou uma pessoa de gostar muito das coisas que eu faço, não. Mas esse eu achei que ficou bem legal.
Que legal. E ele tá de graça agora? Eu tô olhando aqui no site da Amazon, pelo link que tu me mandou.
Cara, ele tá de graça. Quando sair esse podcast, ele não vai estar mais. Porque a Amazon só me deixa colocar 5 dias de graça. E aí, como eu tô lançando ele agora, eu botei ele de graça agora pra divulgar pra galera. Mas, muito provavelmente, quando sair esse podcast, eu vou colocar ele no mínimo que eu posso botar, que é tipo R$1,99.
Cara, mas é muito legal. É engraçado porque aqui no site não fala que tá de graça, mas ele fala que tá R$0. Aí, quando tu clica em comprar, ele passa direto. Mas eu vou, inclusive, baixar ele aqui pra mim já pra eu ler. Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, que deve ser dia 25, eu acho, eu te falei ali aquela hora, não lembro mais. Aí eu deixo o link no post aqui pra galera e encontrar com facilidade também.
Sim, pô, sensacional.
Que massa, maravilhoso. Cara, tu pensou alguma história pra contar pra gente hoje aqui desses teus momentos aí de pai e de lançar livro e de um monte de coisa que aconteceram na tua vida em quase 2 anos, cara, que eu fiquei impressionado, porque o episódio 23, ele foi pro ar... Ah, eu tinha anotado aqui, já perdi, mas faz um tempão já, faz quase 2 anos. E desse momento aí louco da tua vida e tanta coisa que tu já fez, tu elegeu algum momento marcante, interessante pra compartilhar com a gente aqui nesse episódio hoje?
Cara, eu, na verdade, eu não tinha pensado em contar alguma coisa que aconteceu de lá até aqui, não. Eu, escrevendo o livro, eu lembrei de uma história de quando eu era estagiário, porque os capítulos, bom. Ele, personagem entrevista, todos os capítulos ele entrevistando alguém, e aí tem um capítulo que ele entrevista um estagiário, e aí eu lembrei quando eu fui, porque eu me formei em direito, né?
Que massa, eu fiz vestibular pra direito, e aí na semana de fazer a matrícula eu resolvi não fazer mais, e aí eu desisti. Mas eu posso dizer que eu quase fui advogado já.
Eu desisti de cinema, publicidade e pintura na UFRJ. Oh. Eu cheguei a cursar meio semestre de pintura.
Que cara, eu nem sabia que tinha faculdade de pintura.
Tem, pô, é muito séria.
Que legal.
É mais difícil que a de direito, bicho. Porque a de direito, tu é só ler. Só sendo alfabetizado, ela consegue passar no direito. A pintura tem que ter o dom. Tu tem aula com argila, aula com negócio de desenhar. Teve uma aula que eu tive que tu chegava lá na aula... Uma moça ficava pelada na sua frente, você tinha que pintar ela. Hoje em dia eu acho tranquilo, mas na época eu era muito jovem, eu não tinha maturidade pra esse negócio. Eu fiquei muito, falei, caralho, vai ficar pelada aí, caralho. Vai dar pelada ali mesmo, galera. Era meio que essa vibe. E eu tô falando isso, mas isso não era pensamento, não. Eu realmente falei, na hora que eu percebi que ela ia tirar a roupa, tinha uma outra garota da turma que tava conversando comigo. Uhum. Ela, inclusive, ela tava falando sobre isso. Ela tava falando que a gente tinha muito poucas horas de modelo vivo na semana e ela achava que era importante a gente contratar uma modelo vivo pra gente praticar mais.
Tá.
Porque era uma coisa que ela achava muito importante. E eu não fazia ideia do que era isso. É, porque eu entrei na faculdade de pintura meio de paraquedas, assim, porque eu achei que, tipo, ah, pintar é do caralho, vou fazer faculdade de pintura. E a galera que tava lá realmente já pintava e já manjava.
Entendi.
É, eu era um cara que eu nunca tinha mexido com tinta, quase, só, tipo, sei lá, na escola. E aí ela tava falando isso, na hora que ela tava falando isso, a modelo vivo começou a tirar a roupa lá na frente e eu me liguei o que ia acontecer. E aí eu olhei pra garota e eu falei, eu não tenho maturidade pra isso aqui não. Falei assim, minha filha, ela vai tirar a roupa, eu não tenho maturidade pra isso não. Acabou que eu tive maturidade, consegui lidar numa boa e desenhei lá e tal, e aí depois acostumei com isso. Mas no primeiro momento, porque é muito chocante. Porque tu tá na vida, as pessoas não tiram a roupa simplesmente e ficam paradas na tua frente, entendeu?
Especialmente em um ambiente onde tem outras pessoas, né? Porque é estranho pra um jovem tá todo mundo de roupa e ter uma pessoa pelada no meio dessas pessoas.
Sim, na faculdade.
É.
A galera tá muito chopada, não sei o quê e tudo mais, e de repente tu fala, pô, tem matérias que você pode escolher que as pessoas tiram a roupa pra você ficar olhando. É muito louco, porque não tem nenhuma conotação sexual, não tem nada. É tipo, é totalmente um negócio, chega a ser até bruxante. Mas o que é bom, porque aí você consegue se concentrar na pintura. E é muito engraçado, porque a mulher tira... Na verdade, não chega a tirar a roupa totalmente, né? Fica de calcinha. Mas e os caras ficam de cueca. E aí isso eu acho injusto. Porque se a mulher tá de pé de fora, o cara no mínimo tinha que colocar as bolas pra fora também, pra poder equilibrar.
Tinha que tomar uma cuequinha especial com um recorte. Tinha.
É equilibrado pra todo mundo ali.
Muito bom, cara.
Mas e aí eu desisti dessa faculdade, fui pra direito, e eu, cara, eu comecei a fazer stand-up e escrever roteiro, eu ainda tava na faculdade, quando eu colei grau, eu já tinha me mudado pra São Paulo pra escrever.
Uhum.
E aí eu tinha ficado devendo umas matérias eletivas, tipo, que dava pra fazer online, umas coisas assim. E aí eu vim pra São Paulo e terminei o curso, eu já não tava mais nem no Rio. É, porque daí, por causa disso também, porque eu já tinha começado a fazer shows, eu tava começando a fazer coisa, e aí eu fui meio que fazendo o mínimo de matéria, o mínimo de coisa. As eletivas eu fui deixando pro fim, e aí eu fiquei devendo as paradas, assim. Mas eu já sabia que eu já não ia fazer mais isso também. Mas aí eu não quis desistir, porque já tinha desistido de um monte de faculdade, eu tava no finalzinho do negócio, eu falei, ah, agora eu vou. E eu estudei na Estácio, e aí na Estácio era isso, eu sabia ler, tu conseguia. Não tinha que inventar a roda, não.
E aí rolou, tu te formou em direito, então?
Formei. E aí, escrevendo o livro, eu tava lembrando quando eu fui estagiário. Eu estagiei até a sola do meu sapato social furar, bicho.
Sério? Caraca!
Tá ligado nesse lugar aí, Vila Inhomirim, onde os caras viram alienígena?
Não faço ideia.
Lá em Magé, eu ia no fórum lá.
Ah, fórum de Magé no Rio de Janeiro. Tá, pode crer que agora na semana que a gente tá gravando rolou uma notícia de que teve um OVNI, alguma coisa que aconteceu em Magé, né?
Isso. E aí eu olhei lá e eu falei, cara, e é muito... É muito, como é que se diz? Coincidência, bicho. Surgir na semana que eu lembro do negócio relacionado a Magé, os caras entram na notícia.
Magé foi pro Strange Topics depois que tu lembrou de uma história. Muito bom.
É, não, isso eu lembrei da minha cabeça, não foi nem porque eu falei, não tô nem dizendo que tipo, ah, eu falei e eu influenciei, não, eu só lembrei e falei, porra, nessa época eu ia pra Magé, e aí do nada os alienígenas pousaram lá.
Muito bom.
É muito
bom.
Engraçado que no meu conto tem uma entrevista com a alienígena também no meu livro.
Caraca.
Isso é tudo marketing.
Premonitório. É tudo combinado. Combinou com o ZT de Magé pra lançar o livro. Como que é o trampo de um estagiário nessa área, assim? Tu já bota o terninho e sai pela rua?
Na faculdade, tu já bota o terninho.
Na faculdade já é, porque na minha concepção, um dos grandes desafios do advogado é usar terno no calor, né? Porque deve ser muito difícil.
Não, o que eu fazia, eu deixava a gravata dentro da mochila. Eu era rebelde.
Tá.
E aí a galera às vezes olhava meio assim, mano, não tá de gravata e tal. Eu falava, não, tá na mochila. Se precisar ir no fórum, eu boto a gravata. Porque era isso, você tinha que estar de terno pra estar ali de terno e tal. É... E aí, terno, gravata, barba feita. Mas o que eu fazia era o seguinte, eu tinha um estágio legal, porque eu podia fazer, eu fazia várias peças, os processos mesmo, eu escrevia, eu pegava, tipo, já tem os modelos lá que os advogados faziam e tal, e você meio que adaptava a ação lá que você estivesse mexendo, assim, porque Eu pegava os processos de imobiliária e eles, todos os processos eram meio parecidos. Era ou gente que parou de pagar e eles queriam a casa de volta que eles tinham construído, ou era alguém que estava processando eles porque falou que tipo, tinha alguma condição no contrato, alguma coisa que eles não cumpriram, assim. Não ia muito longe, assim. Então, os modelos eram sempre meio parecidos. Era ou, tipo, a reintegração de posse, emissão de posse, lá no caso de eles estarem querendo pegar o imóvel de volta, da pessoa que parou de pagar deles. E aí, se acontecesse uma coisa muito diferente, eu não fazia também sozinho de louco, né? Tinha uma advogada que ficava meio supervisionando ali, mas eu ia só tocando e falava pra ela, ah, isso aqui rolou tal coisa, tô fazendo isso aqui. Se tivesse uma dúvida, eu tirava a dúvida, senão eu ia fazendo, inventando lá os negócios, escrevia o que tinha a ver com o processo lá, mexia no modelo, mas ia meio que seguindo o modelo. E às vezes eu também, cara, baixava ali o que era um grande advogado e saía escrevendo aqueles modelos lá, bicho. Teve uma vez que, porra, todo poder de argumentação lá botava e a galera ia, bicho. O pessoal era meio... dava asa pro estagiário lá. Cara, com certeza eu tenho uns processos que eu tenho curiosidade de encontrar eles pra ver o que foi que o juiz falou, porque eu botava lá às vezes umas atrocidades e não sei o que, porque demora muito tempo, então eram vários processos, o negócio demora, eu ia fazendo uns troços, não sei o que, daqui a pouco surgiam uns erros. Uma vez eu falei pro cliente que ele ia ter que pagar, sei lá, tipo, R$1.000 lá, e aí o maluco falou, ah, não, beleza, R$1.000 a gente paga,
tá,
pra um negócio lá do... o perito tinha falado que eles tinham que indenizar em, tipo, R$1.000, ele falou, R$1.000, tá beleza, R$1.000 a gente indeniza, só que não era R$1.000, era R$1.000, que era uma taxa lá que você multiplicava e dava não sei quantos R$1.000. E aí eu não recorri disso, e aí era um negócio que tinha que ter recorrido, e aí a advogada do meu lado olhou pra mim, puta, não sei o quê, aí ela segurou essa, e tinha, tem duas histórias, eu tô falando pra caralho, mas tem duas histórias que eu guardo com carinho no meu coração, guardo bem mal, porque uma vez tu perguntou se eu tinha alguma história legal pra contar no podcast, eu não lembrei delas, mas eu tinha um processo, que quando eu cheguei, eu peguei todos os processos dessa empresa, né? Desse tipo aí.
Uhum.
E tinha um que era totalmente diferente. Que era um processo, um negócio que estava rodando em delegacia de polícia, um negócio criminal, uma investigação criminal, um negócio que eu até hoje não sei o que era aquilo, ninguém conseguiu me explicar como é que era para fazer aquilo. Aí tinha uma advogada, a advogada que estava cuidando disso era uma outra, não era nem a que trabalhava comigo direto. E ela chegou pra mim, uma vez eu perguntei, ela falou, ah, você tem que ir não sei aonde, você vai pegar o telefone de um cara, ele vai ficar procurando os processos, que os processos tudo desaparece, bicho, é um negócio, tu vai no fórum, tem lá, cada cartório é umas prateleiras com um monte de papel, os caras perdem. Na minha época, hoje em dia acho que tem mais coisa digital já, quando eu era estagiário, era um monte de papel, perdia, os caras não sabiam onde é que tava mais, e foda-se as pessoas que estão com a vida em jogo aí. E aí eu tinha que falar com o cara, ligar, e era em outra cidade, era um negócio que eu ia ter que ir atrás desse negócio, cara, e era, porra, completamente diferente de tudo que eu fazia. E o que que eu fiz? Eu tinha uma pilha de coisa que era pra fazer, uma pilha de coisa que era pra verificar o andamento e tal, porque em algum momento eu ia ter que fazer alguma coisa naqueles processos, e eu tinha a pilha do outro lado que era a pilha do que eu já tinha feito e era pra devolver lá no escritório lá, porque já tinha dado andamento.
Uhum.
E esse processo em específico, a pastinha ficava embaixo da mesa, em cima do CPU, porque era pra eu não ter que olhar pra ele, porque eu decidi, assim, logo na minha primeira semana, eu decidi que eu não ia fazer nada daquilo, eu ia deixar lá. Fiquei quase um ano nesse escritório. E aí, no dia que eu fui embora, eu olhei pra essa advogada que trabalhava comigo ali, porra, gostava muito dela, era muito gente boa. E aí eu passei tudo pra ela, todos os andamentos, ó, isso aqui eu já fiz, isso aqui tá tudo certo, isso aqui falta outra coisa, eu fui lá, maluco, não achou o processo e tal. Ela, porra, muito legal, muito obrigado e tal. Eu falei, agora calma. Eu olhei pra ela e falei, aí eu meti a mão embaixo da mesa assim, peguei um processo, olhei e falei, ó, esse aqui, eu nunca olhei esse aqui. Eu tô segurando aqui, eu tô quase sentado em cima dele desde que eu cheguei. Mas... pelo lado positivo, nunca aconteceu nada também. Então, talvez a gente não tenha que mexer com isso. Tá parado.
Esse aqui é o mistério. É o mistério do escritório. Um dia alguém vai descobrir pra que isso serve.
Sim, sim. E o... cara, e a outra... E outra coisa que aconteceu comigo foi logo nessa semana que eu tinha pedido demissão. Eu fui no banheiro e eu tava... nessa época eu usava óculos ainda. Eu operei.
Ah, tu operou,
que legal. E eu fui no banheiro. E eu tava mijando, E aí, eu não sei porquê. Ah, e ele era daqueles que você. A tampa da privada caía se você soltasse.
Nossa, então eu sei, é horrível.
Com uma mão me segurando, com uma mão segurando a tampa da privada.
Claro.
E meu óculos começou a escorregar da cara.
Não acredito, cara.
E aí, bicho, eu tinha que escolher qual dos dois que eu ia soltar. Eu soltei, eu me soltei.
Entendi.
E aí eu mijei a parede.
É muito coisa do cara que tá indo embora, né? O cara pede demissão, vai lá e mija na parede do banheiro.
Foi exatamente o que veio na minha cabeça na hora. Eu falei, caralho, bicho, ninguém nunca vai acreditar, entendeu? Que foi um acidente que eu mijei uma parede aqui dentro. Ninguém nunca vai acreditar nisso. Porra, o cara pede demissão, mija uma parede. E aí eu fiquei desesperado. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu pôr um banheiro, cara, tudo mijado, bicho. E cara, o que eu vou fazer? E aí eu tentava pegar uns papel assim pra limpar e tal. Cara, e aí tinha um armarinho no canto. E eu falei, vai ter que ter um produto de limpeza aqui dentro. Pra abrir, tinha um produto de limpeza.
Olha.
E do lado do produto de limpeza tinha uma barata. Porra, eu tenho um pouco de medo de barata. E aí. Hoje em dia eu tô mais tranquilo com bicho. Negócio de paternidade, tu tem que matar os bichos, cara.
É o negócio da selva, né? Pra proteção do teu familiar, do teu filho, tu precisa encarar os medos da floresta.
Sim, porque senão ele pega barata e come, sei lá, cara. Criança é sinistra. tu tem que tomar uma atitude rápida. E aí a barata saiu, cara. E a barata, eu fiquei lá meio desesperado que a barata ia andar pra cima de mim. E eu tinha que limpar a parede ali, o negócio, como é que eu vou limpar isso com essa barata, como é que eu vou limpar? Cara, a barata passou por mim e foi até a porta.
Nossa.
E aí eu fiquei meio, falei, cara, beleza, barata, tipo, eu peguei o produto de limpeza, vou conseguir limpar.
Tá.
Depois, quando eu for embora, é um outro problema aqui, eu não sei como é que eu vou sair daqui, porque a barata tá entre mim e a porta, ou entre eu e a porta? Não tenho certeza. Meio ruim não ter certeza disso, pra escrever um livro, mas...
É, eu saberia, mas agora no momento não vem.
E aí, eu limpei ali a parede e tal, fiz um negócio, enchi de produto de limpeza. Nisso já devo estar, sei lá, 5 minutos no banheiro, tipo, mais...
É foda.
Ah, o pessoal deve estar achando que eu tô cagando. Ok, fiquei mais tranquilo. Aí agora tem que sair. A barata tá ali, pô, no meio do caminho. Nisso, enquanto eu tava limpando, a barata foi subindo na porta. A barata foi subindo na porta, a barata tava meio que na maçaneta. Então,
nossa.
Não tinha mais como eu desistir de encarar a barata. Não tinha um jeito de eu driblar a barata, de eu fazer um negócio, entendeu? A barata tava na porta. Eu ia ter que encarar a barata. E aí, eu fiquei ali parado, ali olhando a barata. Falei, pô, vou ter que fazer alguma coisa. Vou ter que bater nessa barata. Vou ter que tirar essa barata daí. Vou ter que... Cara, eu tentei, aí eu falei, o que eu vou tentar fazer? Eu vou dar uma batida na porta, e aí talvez assuste a barata vai fugir.
Certo.
A barata vai fugir daí, e aí ela vai, sei lá, corre pra pia, corre pra onde for, eu abro a porta e saio rapidinho.
Certo, perfeito.
Bati na porta, a barata correu pra... entre a porta e o batente.
Meu
aí
Deus, cara.
Tem um trinquinho.
Sei, sei, sei.
A barata ficou ali.
Nossa, cara.
E aí a barata não ia mais pra lugar nenhum, a barata. E isso, eu dentro do banheiro, desesperado, né? Pô, estagiário, tinha pedido demissão, mas eu falava, vamos achar que eu tô de sacanagem. Pô, mijei aqui a parede, tô há horas dentro do banheiro, não saio, bati na porta e continuei aqui preso. Vamos vir ver o que que vai acontecer. E eu, cara, putz, o que que eu faço? Eu falei, ah, vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu vou tentar mexer na porta pra ver se essa barata sai daí.
Tá.
Vou abrir o trinco. A barata tá bem no trinco. Vou abrir o trinco. Eu abri o trinco. E nisso que eu abri o trinco, a barata não se mexeu.
Caraca, mas era barata vida louca.
É, cara, a barata não queria que eu saísse. E aí eu fiquei nervoso. Porque eu falei, agora fodeu. Porque agora eu tô aqui dentro desse banheiro. Há um tempão, e eu destranquei a porta. Alguém vai abrir. É a contagem regressiva pra alguém querer usar o banheiro e abrir e me pegar em pé aqui, que nem um babaca aqui parado em pé, olhando pra parede, e vai sair, cara, e a pessoa vai abrir, a barata vai correr, e eu vou estar parado em pé no meio do banheiro. Uhum. Cara, vai ser ridículo. Vou ter que abrir essa porta. E a barata vai fazer o quê? A barata vai ficar na porta, a barata vai vir com a porta. A barata vai ficar na porta, a barata vai vir com a porta. Porque se a barata vier com a porta, eu tenho que me esquivar aqui. Se a barata ficar ali, é uma outra coisa. Eu tenho uma chance. Pra que lado que a barata vai? Meti a mão na maçaneta, puxei. Na hora que eu puxei, a barata caiu. Caiu no chão e correu pra cima de mim. Eu saltei.
Nossa.
Eu saí do banheiro saltando. Eu caí assim no meio, e o escritório era pequenininho. Então eu caí assim no meio do escritório, assim, tipo num salto, com um sorrisão na cara. Olhei pra todo mundo e falei, não, tranquilo, tranquilo. Sim. Agora não tem muito um final, não, mas eu vivi uma grande aventura. Pra todo mundo, eu fiquei 10 minutos cagando e saí do banheiro pulando.
O cara devia estar com um intestino ferrado, né? Pra sair do banheiro tão feliz a ponto de sair comemorando e pulando depois de ter conseguido.
O banheiro ficou cheiroso. Porque eu enchi o banheiro de desinfetante, porque tive que limpar as paredes do banheiro.
Cara, acho que um perrengue que todo mundo que já trabalhou em escritório passa é essa questão do banheiro, né? Porque se tu tem um tempo socialmente aceito pra estar no banheiro, e tu tem um momento do dia que é socialmente aceito também pra tu ir no banheiro. Porque se tu vai no momento que não é adequado, ou se tu fica muito mais tempo do que tu geralmente deveria ficar, ou a pessoa acha que tu tá cagando, e aí fica um clima meio ruim ali no... Não que fosse um problema, né? Porque todo mundo caga no fim das contas, mas é uma coisa que a galera do escritório geralmente não tá preparada pra lidar.
Sim, não, e é um escritório pequeno.
Era claro,
um
escritório tem pouca pequeno, gente assim, competindo.
Tipo uma sala e um banheiro no meio da sala. Então, dependendo do que acontece ali, tu estragava ali a convivência.
Ah, e tem esse ponto também, né? Que o cheiro às vezes sai. O que eu fazia quando eu trabalhava no escritório, eu ia no banheiro de outro andar. Eu fingia que eu ia sair pra fazer outra coisa, que eu ia no mercado, sei lá. E aí, na passada, deixa eu usar o banheiro aqui rapidinho. E aí, eu usava o banheiro dos outros e voltava tranquilamente.
Boa.
É uma estratégia.
Não, a melhor coisa é usar o banheiro dos outros.
É uma estratégia. Cara, então, se as pessoas quiserem encontrar teu livro e te encontrar nas redes sociais, eu vou deixar tudo linkadinho aqui no post. E tu manda esse episódio pra toda a tua família aí, pra gente manter o nível de downloads do outro episódio.
Sim. Pra todo mundo.
Muito bom, cara, muito bom. Eu vou te dar o toque quando esse episódio estiver indo pro ar pra tu fazer aquele esquema de baixar o preço. E aí o povo vai ficar feliz de poder baixar. Como é que funciona a história da Amazon aqui? Ele é o livro digital e tu... Se tu não tiver o Kindle, tu consegue baixar no celular? Como é que funciona?
Consegue. É só você baixar o aplicativo do Kindle.
Saquei.
Porque eu acho que o Kindle hoje em dia, tirando aqueles que são os realmente e-reader lá, que tem aquele... E-Ink, sei lá, eu não manjo direito não, porque eu nunca tive o Kindle mesmo.
Tá.
Os outros são como se fosse um tablet, na verdade.
Saquei.
Então é só tu, tipo, se tu tiver um tablet, você baixa o aplicativo no tablet, se não, você baixa o aplicativo no celular, ou no próprio computador você consegue abrir o livro e ler pelo computador.
Show de bola.
Aí é tranquilíssimo.
Show de bola, cara. Então estará linkado aqui no post. Como é que é o nome do livro mesmo?
Entrevista com a Pedra.
Entrevista com a Pedra e Outros Contos. Excelente, acabei de localizar aqui de novo. Cara, bom demais, brigadão por ter liberado esse tempo aí, por ter esperado. Tu me falou que tu ia fazer teu filho dormir, mas eu ouvi algumas participações dele aqui durante a gravação.
Não, ele ficou com a... Ele ficou com a Clara, ele vai dormir... Ele vai dormir... Agora ele deve estar indo... Ele dorme... A gente tá gravando 9h30. Geralmente, 10 horas, ele tá dormindo, assim.
Bom demais.
Aí pode dormir agora, pode dormir daqui a pouco.
A qualquer momento. Cara, eu não posso terminar esse episódio aqui sem te perguntar de uma coisa que as pessoas clamam por saber, que é que fim levou teu podcast. Faz tempo que tu não posta episódio novo lá, né? Quando eu falei que eu ia gravar contigo, algumas pessoas mandaram mensagem perguntando e falando que tava com saudade dos episódios do teu podcast.
Eu tava um pouco sem postar, e aí na pandemia eu falei, não, eu vou postar agora um episódio por dia, porque eu tô preso dentro de casa e tudo mais, e não tá rolando o trabalho, todo mundo não sabia o que ia acontecer. Tava, tipo, bem devagar no início, depois deram férias coletivas e tal, mas tô com mais tempo e tal, mas cara, eu fiz tipo uns 2 dias isso, 3 dias isso, e aí, porra, com a criança presa dentro de casa começou a ficar tenso, comecei a ficar cansado pra caramba, eu sempre gravava de noite.
Sim.
E aí, gravar, tipo, de noite eu já, tipo, dormia, ou era o tempo que, pô, eu e a Clara, a gente conseguia ver uma série, fazer alguma coisa, tipo, de adulto, né?
Claro.
E aí, pô, eu falei, fazer uma coisa de adulto parece que, pô, aí é transar pra caralho. Mas
eu achei que era, na hora.
De adulto, eu digo, ver uma série, um filme, eu conversar.
Porra, que também são coisas que adultos fazem.
E aí, porra, era o horário que eu vou gravar o podcast. E quando eu comecei a escrever o livro, É, aí que não rolou mais mesmo. Mas eu devo voltar.
Saquei. Bom, vou deixar linkado aqui no post também, então. Links que tem que estar nesse post aqui. Redes sociais de Nigel Goodman, o link do podcast e o link do livro para as pessoas baixarem, comprarem ou sei lá como é que vai funcionar no momento que esse episódio que estiver indo ao ar. Mas recomendo que façam isso, porque eu já baixei aqui o aplicativo do Kindle e eu lembrei que eu já tive ele em algum momento, na esperança de que se eu tivesse o aplicativo do Kindle no meu celular, eu ia ler livros antes de dormir, ao invés de ficar no Twitter. Isso nunca aconteceu. Eu vou tentar agora mais uma vez aqui com o teu livro. Acredito que pelo menos nesse momento aí em que eu estiver lendo os teus contos, deve funcionar.
Cara, fazendo a propaganda, como eles são contos, é muito rapidinho. Tu lê cada conto, você lê muito rápido. Então, se você sentar para ler o livro inteiro, você lê em poucas horas, você já terminou.
Isso aqui.
E como tipo, são os contos, você consegue ler tipo, um ou outro, assim, como se fosse um post de blog, assim, tipo, maiorzinho, mas.
Claro.
É bem rapidinho.
Massa.
Então, é tranquilo, lendo aos pouquinhos.
Massa, muito bom. Cara, valeuzão. Abraço pra ti aí, quando tiver novos momentos ou lembranças de histórias antigas da tua vida e quiser compartilhar com a gente, é só entrar em contato aí que as portas e microfones do Eu Tava Lá estão sempre abertos.
Tinha que plantar uma árvore real mesmo no solo e vim te contar.
Então tá, valeu,
cara. Eu vou fazer isso só pra participar do podcast, bicho.
Faz mesmo que vai ser bom. A gente faz um episódio inteiro sobre árvores.
Eu ia falar, espera o governo liberar as pessoas pra sair de casa, mas o foda é que o governo se pá, já liberou. Tipo, função essencial, plantar árvore. Sabe, as coisas, tipo, então...
Plantadores de árvores. Do nada resolveram se preocupar com as árvores agora. Vamos ter que liberar as pessoas para plantar árvores.
Isso aí, bicho.
Valeu, cara. Um abração aí. Boa noite para ti e boa noite para toda a tua família.
Valeu, boa noite para você também. Abraço.
Falou, abraço. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Nigel Goodman, advogado, Dr. Nigel. Eu não sabia que o Nigel era advogado, nem que ele tinha estudado tanta coisa na vida dele aí. E fiquei feliz de ouvi-lo bater mais um papo aí com o Nigel, atualizar um pouco sua vida. E agora vamos esperar o dia que ele plantar uma árvore pra gente ligar de novo e fechar o ciclo. Aí fecha. Aí depois que ele plantar a árvore, o próximo episódio vai ser com o filho do Nigel contando uma história diferente, que aí passa de geração em geração, assim vai indo. Eu acho que é isso. Então a gente se vê de novo aí na semana que vem com mais um episódio do Eu Tava Lá. E se você for um assinante, quem sabe amanhã mesmo, hoje mesmo, quando você quiser, porque tem muito conteúdo exclusivo disponível para os nossos assinantes. Tchau, tchau.
Uma produção da Podlab. podlab.com.br